Bem, eu quero cumprimentar os companheiros da mesa, quero cumprimentar os superintendentes regionais do Banco do Brasil. Estou vendo aqui pouquíssima mulher. Parece que ainda temos um problema de gênero no Banco do Brasil que precisamos resolver. As Forças Armadas têm mais gente do que o Banco do Brasil. Mas, meu querido companheiro Dida, Nelson, Marisa, Dulce, companheiro do Banco do Brasil, Marisa já pediu para mim pedir um crédito consignado ali, para que sair daqui. Bem, eu penso que é desnecessário eu dizer aqui da minha relação com o Banco do Brasil. Não de agora. Como o Banco do Brasil era o único banco que fazia greve, quando o dia que estava greve nos bancários, por conta disso eu era muito chamado para fazer assembleia no Banco do Brasil. Às vezes me convidava para lá em São Paulo, mas tem uma passeata de bancário. Chegava lá, não tinha ninguém do Bradesco, ninguém do Itaú, ninguém do Unibanco. Só tinha... A Caixa não participava porque eram economiários. Era só gente do Banco do Brasil. Assim é fácil. Mas a minha alegria, o meu respeito, a minha admiração, não apenas pelo Banco do Brasil, mas pelo conjunto das pessoas que fazem o Banco do Brasil ser o que é. Na verdade, acho que vocês que já têm mais de 20 anos no Banco do Brasil, mais alguns com 30 anos, sabem que nem tudo sempre foi cor-de-rosa no Banco do Brasil, ou tudo tão amarelinho como é hoje no Banco do Brasil. Nós vivemos um período na década de 80 e também na década de 90 em que um dos prazeres de algum segmento da sociedade brasileira era mostrar a inviabilidade do Banco do Brasil e os déficits que o Banco do Brasil apresentava nas suas contas no final do ano. Parece que era prazeroso o chamamento que se fazia para que o Banco do Brasil fosse privatizado, porque ele não era um banco rentável e, portanto, ele não poderia dar tanto déficit no final do ano. E, ao mesmo tempo, não foram poucos os momentos em que se utilizava os salários dos funcionários do Banco do Brasil para mostrar que o banco era deficitário, porque o banco pagava altos salários aos funcionários. Sabe que essa é uma briga que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer essa briga porque aquilo que as pessoas acham que é um alto salário numa empresa pública como o Banco do Brasil é o piso em muita empresa privada menor do que o Banco do Brasil. Muitas vezes, qualquer pessoa que sair do Banco do Brasil na condição de superintendente de um Estado, na condição de presidente do Brasil, certamente sairá para ganhar 3, 4, 5, 6 vezes mais, porque aí as pessoas valorizam dizendo que é um preço de mercado, né? E quando é um banco público que paga um salário, e eu sei que nem sempre é grande como as pessoas costumam dizer que o Estado é um mau gerente e que a empresa pública está mal administrada. E aí alguém fala que é feita choque de gestão. Choque de gestão no Brasil, normalmente a fotografia é gente mandada embora. Ou seja, é diminuir o custo da folha de pagamento. Eu conheço de empresas brasileiras, ditas pessoas, que ganhavam menos que 30 mil reais por mês, eram considerados marajás, e hoje estão ganhando 200 por mês com 2 anos de salário adiantado e é considerado gênio. Quando estava na empresa pública era marajá. E esse é um debate que teve um tempo que nós nos acovardamos para fazer. Né? Sobretudo depois das eleições de 89, o cidadão que ganhasse R$500 no Brasil, ele já achava que era marajá. É, ele tinha uma vergonha de dizer que trabalhava no Banco do Brasil, que era servidor público, porque aí era sinônimo de que estava ganhando bem. E eu acho que nós perdemos muito, porque foi um período que permitiu o desmonte de parte da máquina pública brasileira. E depois também se criou a concepção de que o Banco do Brasil deveria, sabe, diminuir o amor por essa coisa chamada banco público e ter uma imagem mais de atuação do sistema financeiro privado, que era melhor para o banco. Bem, vamos ver se tudo isso é verdade. Primeiro, eu penso que o banco nunca viveu o momento auspicioso que vive hoje. Não é de alta afirmação, é de afirmação concreta. E não poderia ter acontecido o melhor momento para o Banco do Brasil se mostrar do tamanho que ele é com relação à crise. Eu às vezes fico com pena porque com Obama não tem um banco como nós temos aqui o Banco do Brasil. Por que que a primeira-ministra da Alemanha não tem um banco como o que nós temos aqui? E aí você pode perpassar todos os países ricos. Que uma das razões pelas quais a crise foi mais profunda é porque eles não tinham sequer bancos que tivessem a responsabilidade pelo crédito, como tinha o Brasil, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES. E isso fez a diferença. Se a gente lembrar que se o Banco do Brasil, se os Estados Unidos tivessem colocado $50 bilhões no Lehman Brothers, ele não teria quebrado, nós não teríamos a crise de crédito que nós tivemos no mundo. E o que é que nós fizemos aqui no Brasil? A primeira coisa que nós fizemos foi fazer com que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil aumentassem a sua participação no mercado. A orientação era comprar o máximo de carteira possível dos bancos pequenos. E, diferentemente de qualquer outro momento, a gente não queria que comprasse carteira podre, a gente queria que comprasse as carteiras boas dos bancos para que a gente pudesse salvá-la. Tomamos a decisão de comprar a nossa Caixa, em São Paulo. Tomamos a decisão de comprar 50% do Banco Votorantim e administrá-lo, ou seja, meio a meio. Tínhamos tomado a decisão ontem do Banco do Brasil comprar o BEF de Santa Catarina, tínhamos tomado a decisão do banco comprar o Banco do Piauí, e se tiver outras coisas boas no mercado, que apareça, que nós estamos dispostos a transformar o Banco do Brasil infinitamente, não apenas no maior Banco do Brasil, mas no muito maior banco deste país, porque... Porque é uma segurança, e pode ter certeza que faz a diferença. Hoje eu participo de reunião do G8, do G14, do G20, ou seja, e eu sei a diferença de um presidente que tem bancos públicos fortes com a diferença de presidentes que não tem mais bancos, que acreditaram na teoria, sabe, de 1990, que era preciso o mercado, Deus, ia resolver o problema da humanidade e não precisaria mais de Estado para nada, porque o mercado por si só resolveria o problema. É nesse momento em que a gente sente o acerto do Brasil ter um banco como o Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, sabe? E talvez um arrependimento, porque que bancos tão importantes nesse país foram praticamente doados como o Banespa, vendido a troco de nada. Ou seja, na verdade jogou-se em cima dos bancos a irresponsabilidade dos governantes que gerenciavam esse banco ou que muitas vezes utilizavam esse banco para fazer, quem sabe, os caixadores da vida em época de campanha eleitoral. E por conta disso, todos os bancos públicos estavam quebrados. Lembre-se que quando nós tomamos posse em 2003, o crédito todo do Brasil, todo o crédito do Brasil, Nelson Machado, eram apenas de 380 bilhões de reais. Hoje, só o Banco do Brasil tem 250 bilhões de reais. Hoje, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal têm praticamente 40% do crédito desse país. E pode ter muito mais, se na medida que a economia brasileira for crescendo, o banco for crescendo e que a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam como estão acontecendo agora. É o Banco do Brasil, sim, que tem que assumir a responsabilidade pelo crédito dos mais pequenos, sabe, na agricultura brasileira. Até porque as pessoas que vão num banco de sandália havaiana ou de qualquer outra sandália, de alpargata, qualquer coisa, essas pessoas se sentem em casa a hora que entram no Banco do Brasil, coisa que eles não se sentem entrando num outro banco. E para isso vocês sabem que precisou um processo todo de discussão política, de mudar a nossa concepção. Ora, qualquer um de nós, se estiver na gerência de uma agência, eu prefiro atender um só e emprestar 100 mil reais do que atender, sabe, 20 para emprestar 5 mil reais para cada um. Dá menos trabalho, o dinheiro é o mesmo, a rentabilidade é a mesma, talvez com estresse um pouquinho maior. Mas o banco tem que levar em conta, sabe, a necessidade, sabe, da representação, sabe, da música que vocês cantaram ali, que eu sou brasileiro com muito orgulho. E as pessoas hoje voltaram. Eu quero confessar para vocês, Dita, que no primeiro ano de mandato, em 2003, nós tivemos problemas no Banco do Brasil. Quando nós anunciamos o PRONAF, no mês de junho, ou seja, em agosto, eu constatei que no ano anterior, no mesmo período, tinha saído mais financiamento do que nos primeiros 3 meses nossos. Fui ligar eu para o presidente do Banco do Brasil para saber o que estava acontecendo. Ora, e o que, ele me dizia? Primeiro, que tinha havido problema no sistema. Segundo, ele sentia que em algumas agências as coisas não andavam com a pressa que deveria andar. E não eram poucos os trabalhadores que a gente atendia que diziam para a gente: olha, o gerente não me tratou legal, o gerente não me recebeu. Ora, porque a verdade é que também nós tínhamos perdido o hábito. Não é essa a orientação que muitos de vocês receberam nos últimos 10 anos. Não era essa a prioridade do banco. Olha, e o que aconteceu? É que aos poucos vocês foram percebendo de que não tinha outro jeito para o Brasil, senão o Brasil, sabe, fazer com que o crédito se espraiasse por todos os segmentos da sociedade brasileira. Mas o mais importante, a grande lição que eu aprendi, Dida, vou te dizer aqui de coração, é que eu aprendi uma lição nesse governo. É que a gente não pode achar que tem um gênio de fora, pegá-lo e colocá-lo na presidência do banco sem levar em conta a história que cada um de vocês criou nesse próprio banco ao longo de tantas décadas. Isso é um aprendizado. Isso a gente não aprende na escola, a gente aprende é tomando cacete a cada dia. Sabe, de que não é justo que uma pessoa que... Eu espero que tenha gente que cresceu que não seja um cowboy também. Porque senão, vamos ter que fazer uma investigação para saber por que que só o cowboy cresce nesse banco. Eu tenho certeza que não são só os cowboys que cresceram. Mas veja, eu fico imaginando um jovem que entrou com 13, 14 anos no Banco do Brasil e foi galgando espaço, e foi esperando, e foi sendo preferido. Chega uma hora que todo mundo se imagina ser alguma coisa importante no banco. É, por mais humilde que sejam as pessoas querem crescer. As pessoas querem ocupar os cargos importantes. Aí vem uma eleição, elege um cara, pá! Coloca um monte de gente lá que não tem nada a ver com vocês. Aí, sabe, aí vem outro, sabe, se elege outra vez, vem colar um monte de cara. Ou seja, e as pessoas que estavam a vida inteira esperando chegar, pelo menos no topo do degrau, vão sendo preterido como se estivesse tentando subir num pau de sebo. Todo mundo conhece a história do pau de sebo, ou seja, coloca-se um prêmio lá em cima, sabe, toda hora que a gente está chegando para pegar o prêmio, a gente se escorrega, volta para baixo outra vez e começa tudo outra vez. Eu quero deixar como legado para quem vier depois de mim esse aprendizado. É de que uma instituição do porte do Banco do Brasil, a gente não pode ficar pescando gente de fora para ocupar um lugar de gente que está dentro e que muitas vezes tem mais competência do que de quem vem de fora, e só porque está dentro, ou seja, não é chamado a guindar os cargos importantes. Nós aprendemos isso no Banco do Brasil, aprendemos na Caixa, eu aprendi isso, sabe, no Itamaraty. O Itamaraty é a mesma coisa, imagina um embaixador, fica 35 anos, 40 anos para esperar uma chance na vida de pôr a embaixada em Paris, em Madrid, em Londres, aí ganha as eleições do cidadão, ah, o Lula perdeu as eleições, vai ser embaixador. E o rapaz que fez a carreira, e aquele que fez a carreira, sabe, fica esperando até quando? Então eu acho que essa foi uma lição extremamente importante que eu aprendi, sabe, eu não tenho nada contra ninguém, agradeço as pessoas que contribuíram quando nós precisamos que contribuísse, mas confesso a vocês que eu me sinto muito melhor conversando com o presidente do Banco do Brasil, sabendo que ele é do Banco do Brasil, que ele tem carreira, que ele tem história. Porque aí dá mais confiança. E você sabe que, no fundo, no fundo, ninguém trabalha 30 anos num banco de graça. Mesmo que a pessoa quisesse ser ruim, a pessoa não poderia ser, porque tem uma história. Porque tem uma história que está ligada ao casamento dele, que está ligado à família dele, que está ligado ao filho dele, que está ligado ao compromisso com dezenas de companheiros que entraram junto com ele. Ou seja, a pessoa tem muito mais compromisso com a instituição do que alguém de vir de fora para cumprir uma meta. Né? Porque esse tal de cumprimento de meta, se a gente não leva muito a sério, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. Os caras criavam as metas fictícias, e aí, para cumprir a meta, valia qualquer negócio, o mesmo papel vendido no mesmo dia para 30, 40 pessoas, até que percebeu-se que tinha muito mais dinheiro voando no mundo do que o PIB produzido pelos seres humanos do planeta. E aí a economia não pode dar certo. Ou seja, se as pessoas são capazes de ganhar muito dinheiro sem produzir um papel, um lápis, uma caneta, um sapato, uma gravata, essa economia está ficando tão falsa que um dia ela quebra, como quebrou agora. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, eu sei que vocês podem falar, esse cara chegou aqui, falou, brincou, amanhã ele vai embora, termina o mandato dele, nós vamos continuar nas nossas agências, nos nossos estados, sabe, vai vir outro, vai dar uma nova orientação. Mas eu acho que o problema não é nem vocês ouvirem muito o que eu falo, é vocês ouvirem a consciência de cada um de vocês, é vocês ouvirem a consciência, sabe, as lições que vocês aprenderam nesse banco. Mesmo que nós tivéssemos 2/3 do superintendente comprometido com a visão do sistema financeiro privado, ainda assim vocês não conseguiriam fazer, sabe, do jeito que eles fazem, porque a formação de vocês não foi essa. E esse negócio do Banco do Brasil ser esse patrimônio deste país, porque tem coisas que viram patrimônio, muito em função da virtude de cada um dos funcionários do Banco do Brasil, de cada superintendente, de cada gerente, de cada pessoa, sabe? Mas a verdade é que o banco é um patrimônio. O banco não é apenas um banco. Esse banco é motivo de orgulho. É uma coisa... Eu lembro agora, na compra desses bancos públicos estaduais, você ia falar, sabe, e posso dizer para vocês que eu tenho muito a ver com isso, porque quando se falava em privatizar, falava, não vai privatizar coisa nenhuma, o Banco do Brasil compra. E aí o que, que eu sentia? O pessoal do banco local, que estava com medo desse banco ser vendido para alguém, sabe, quando a gente dizia que o Banco do Brasil ia comprar, era motivo de um orgulho imenso, porque ele estava adentrando, sabe, a família do Banco do Brasil, e para ele não era como se o banco tivesse sido vendido, era como se o banco tivesse sendo promovido. E ele também estava sendo promovido. Ele, por um tempo, vai utilizar a camisa do banco dele, mas logo, logo, ele estará como aqueles jogadores de vôlei da seleção brasileira, que também ganharam da Venezuela ontem, de verde e amarelo, trabalhando para o Banco do Brasil ser a coisa importante que é. E nós não queremos que o Banco do Brasil fique só nisso, não. Nós não queremos, queremos que o Banco do Brasil cresça mais. Eu já há algum tempo, já tinha falado com o Rossano, já tinha falado com o Lima Neto, hoje falei com o Dida, já tenho falado com o Guido Mantega, é de que o Banco do Brasil precisa virar um banco mais importante na geografia política do nosso continente. Sabe? Nós estamos há 4 anos tentando reabrir a agência no Uruguai, ou seja, e não passou de um escritório ainda. Ou seja, vai gostar de montar escritório, isso é porque não tem mais office boy, porque foi proibido contratar office boy no Banco do Brasil. Mas eu estava conversando com o Dida, o Banco do Brasil precisa acompanhar um pouco a trajetória das coisas que estão acontecendo no Brasil, para que o Banco do Brasil, sabe, a gente vai andando na frente fazendo negócio, e o Banco do Brasil vai atrás fincando a sua bandeira. Nós precisamos ter algumas agências no continente africano. Não apenas um escritório, um banco de verdade. Nós precisamos ter mais bancos aqui na América do Sul. Sabe, nós não podemos achar. Você não imagina a quantidade de oportunidades que a Petrobras perdeu ao longo desses últimos 20 anos pela visão pequena que tinha o Estado brasileiro. De que eu não posso ir ali, eu não posso explorar ali, eu não posso tentar perfurar ali. Ou seja, sabe, foi um trabalho convencer a direção da Petrobras de que ela precisaria virar uma multinacional de verdade. Sabe, aonde pudesse fincar a bandeira da Petrobras, fincar o seu conhecimento tecnológico, para que ela se transforme numa empresa muito mais importante do que ela é. E a mesma coisa eu penso para o Banco do Brasil. Como é que nós temos uma balança comercial de 40 bilhões de dólares no fluxo total com a China e a gente só tem na China um escritório e não tem um banco de verdade? Como é que a gente tem com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela? Temos quase 5 bilhões de superávit com a Venezuela e a gente não tem um banquinho nosso lá para dizer, está aqui o Banco do Brasil para vender, para comprar, para captar, para... Sabe? Aí sim é que a gente vai se transformar num banco, sabe? Não apenas um Banco do Brasil, mas um banco, sabe, do nosso continente, um banco, sabe, com a alma brasileira, mas um banco de força latino-americana. Por que são os grandes bancos estrangeiros que têm que ser grandes e a gente não? A gente tem que se conformar a emprestar aquilo que a iniciativa privada não financia. Eu fico muito orgulhoso quando agora tomamos a decisão de dizer o Banco do Brasil tem que financiar carro. Ah, mas não tem expertise. Vamos comprar expertise, pô. Vamos comprar expertise. É por isso que tomamos a decisão de comprar o Banco Votorantim. Se eles tinham uma carteira de 90 bilhões de reais de financiamento de carro e o Banco do Brasil não tinha expertise, vamos comprar essa expertise. E vamos ser o primeiro para financiar carro também. Habitação. Sabe, eu acho que só a Caixa não dá conta da dimensão do que vai acontecer nesse país nos próximos anos. Vamos entrar lá e ser sócio. Vai participar. Banco do Brasil, Caixa. Porque senão, a gente não acompanha o crescimento. Eu trabalho com a ideia de que o Brasil daqui a 10 anos vai estar entre as 5 maiores economias do mundo. Basta que as coisas deem certo, sabe? E que a gente não faça nenhuma loucura. Ou seja, é só agir com responsabilidade. Esse povo nunca teve a autoestima que está hoje. Nunca. Sabe, eu digo isso porque convivo há muitos anos nessa jogada, sabe? E nós sempre nos tratamos como se fossem seres inferiores. Nós até aceitamos a ideia de falar porque o primeiro mundo é isso e nós nos colocávamos como o terceiro mundo. Está introjetado na cabeça de cada um de vocês e na cabeça da universidade, na cabeça dos governantes. Ah, nós somos pobres. O Brasil teve um tempo que teve uma mania de ser vira-lata. Tudo para nós era superior. Sabe, nós não nos dávamos importância. Quem é que gosta, sabe, de alguém que não se respeita. Como aqui tem a maioria de homens, eu posso falar. Se você for procurar namorada e ela perceber que vocês estão paquerando, e ela perceber que vocês não têm nenhum respeito por vocês mesmos, vocês vão morrer viuvão. Não vão casar. As pessoas gostam de quem tem orgulho nas coisas, de quem faz as coisas com perseverança. As pessoas gostam de quem acredita. E o Banco do Brasil é esse patrimônio extraordinário. Sabe, eu sinceramente, falar do Banco do Brasil lá fora, falar da Petrobras lá fora, é como se fossem minhas. Eu vou falando, até falando coisa que eu nem sei, mas vou falando bem. Vou falando bem. Sabe? Então, eu queria terminar dizendo para vocês que, olha, acreditem de verdade, vocês podem muito mais do que vocês pensam que podem. Vocês viram na véspera do jogo Brasil e África do Sul, no sábado, a televisão brasileira mostrou um documentário, Obama dizendo: nós podemos, e não é que eles acreditaram e fizeram 2-0 na gente. No intervalo do jogo, eu falei só duas coisas: se é para gritar nós podemos e ganhar o jogo, eu vou começar a gritar aqui nós podemos. Olhava para a televisão e falava: nós podemos! E aí viramos o jogo, ganhamos de 3-2. Eu estou dizendo isso porque eu sei que cada um de vocês já dedicou muito de vocês e está dedicando muito, mas é possível dedicar mais. Esse programa, o DRS, sabe, eu que conheço alguns deles na prática, é de uma dignidade, de um motivo de orgulho para quem é brasileiro, sabe, que eu não sei quantos países do mundo fizeram um programa dessa qualidade. E eu estava falando para o Guido, vamos fazer DRS agora para índio, vamos fazer para os quilombolas, vamos levar nessas comunidades mais pobres, sabe, essas coisas para dar certo. Porque a gente da terra legaliza um quilombo, legaliza a terra, mas se não for atrás, sabe, um grupo de gente que entenda de coisas práticas que possam torná-los mais produtivos, apenas a terra não resolve o problema. Então eu queria que vocês acreditassem. O que eu estou dizendo para vocês aqui, eu diria para os jogadores da seleção brasileira, para os jogadores do Corinthians, encontrasse, gente, cada vez que entrar em campo, põe o coração no bico da chuteira, gente. Faça, se você for 10, conseguiu fazer 10 créditos, tente fazer 11. Se fez 11, tente fazer 12. Ou seja, vamos tentar fazer, porque eu acho que essa crise é uma oportunidade incomensurável para o Brasil. Sabe, é uma chance que o Brasil tem, que ele nunca teve na história. Sabe? E também a chance do Banco do Brasil sair muito mais fortalecido. Eu não quero que o Banco do Brasil tenha só 250 bilhões de crédito, que tenha 300, que tenha 400. Eu, de vez em quando, alguém fala: ah, mas os bancos estão ganhando dinheiro, Lula. Eu falo: eles dão mais prejuízo quando eles perdem. Então é importante que eles ganhem. E eu não quero o Banco do Brasil perdendo dinheiro, muito pelo contrário. Eu não quero que o Banco do Brasil saia dando dinheiro para as pessoas. Eu quero que empreste, que receba. Mas o nosso esforço é fazer, de fato e de direito, esse Banco do Brasil não ser apenas o maior banco desse país e o maior banco da América Latina, mas que o Banco do Brasil seja cada vez mais motivo de orgulho para quem trabalha e para quem é cliente do Banco do Brasil. Boa sorte e bom seminário para vocês.